Falta
depois o presidente. O seu presidente depois chama aquela que falta.
Chama-te a própria e tens de estar, se calhar, antes do ministro tem que ler.
Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos da Comissão de Agricultura e do Mar. Hoje a nossa ordem de trabalhos, a nossa ordem do dia, diz respeito à audição com diversas entidades do setor das pescas sobre a pesca do polvo e trata-se de uma audição que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vou fazer, neste início da nossa ordem de trabalhos, apenas uma pequena explanação e introduzir algumas regras, por forma a que os nossos trabalhos possam decorrer com normalidade, uma vez que esta é uma reunião atípica da Comissão de Agricultura e do Mar. Em primeiro lugar, esta é a primeira audição de um conjunto de audições que foram requeridas pelo Partido Socialista, primeiro com os profissionais do setor. Haverá depois uma segunda audição que foi requerida igualmente pelo Partido Socialista à Universidade do Algarve e ao IPIMAR e, num terceiro momento, também ao Senhor Secretário de Estado do Mar. Portanto, é este o conjunto de atores desta área que foram requeridos pelo PS, pelo Partido Socialista, para estarem presentes em audição. Portanto, esta é a primeira deste conjunto e vai decorrer da seguinte forma. O Partido Socialista, como partido requerente, tem direito a 6 minutos para uma primeira intervenção. Todos os restantes partidos que se inscreverem têm 5 minutos para uma primeira intervenção. Depois dos partidos políticos terem feito as suas intervenções, darei a palavra às diferentes associações e entidades que aqui estão, por 5 minutos a cada uma das associações, das entidades que aqui estão, sendo que no final, se alguma força política, se algum partido político tiver alguma questão específica que dirija a alguma das entidades individualmente, ela poderá ser feita e poderá ser respondida. E, portanto, aquilo que foi acertado no âmbito dos trabalhos da Comissão para a audição de hoje é que não haverá uma segunda volta com perguntas genéricas para haver uma segunda volta de respostas. Portanto, penso que não estou a desvirtuar aquilo que foi acertado pelos senhores deputados na Comissão de Agricultura e do Mar. Corresponde. Posto isto, tenho identificadas 12 entidades que estão presentes na nossa reunião, que eu vou passar a identificar, pedindo aos presentes que, se porventura não estiverem identificados nesta listagem que eu vou agora ler, que façam um sinal no sentido de os podermos identificar e poderem escrever. Tenho a ADAPI, Associação dos Armadores das Pescas Industriais, o Sr. António Cabral, que é secretário-geral. Está presente? A Associação de Armadores de Pesca Local, Costeira e Largo da Zona Oeste, Jerónimo Rato, que é o presidente. A APN, a Associação de Armadores de Pesca do Norte, José Luís Silva, que é presidente. A DAPSA, Associação de Armadores de Pesca do Sotavento do Algarve, António Carmo, que é membro da direção. A ProPesca, Associação de Armadores da Pesca Artesanal, Carlos Cruz, presidente. Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Jorge Rosado, presidente. Armalgarve Povo, Associação de Armadores de Pesca do Povo do Algarve, João Guerreiro, diretor comunicativo. Não está presente? Está. APTAV, Leonardo Diogo, que é o presidente. Associação de Pescadores de Armação de Pera, Tânia Oliveira, presidente. Associação de Pescadores Profissionais do Alvor, Arlindo Correia, sócio. Federação das Associações de Pesca do Sul, João Lopes, presidente. E Quar Pesca, Associação de Armadores e Pescadores da Quarteira, Hélder Correia Rita, presidente. Pedi aos senhores, se porventura algum não tivesse sido identificado. Muito bem. Então, doutora Noémia, faça favor. Portanto, temos então 13 entidades para as nossas audiências de hoje, a nossa audição de hoje. Pedia só que se fizesse favor de... Sim, senhor. Faça-me só favor em escrivão. É melhor contactar diretamente. Posto isto, creio que estão reunidas as condições para darmos início aos nossos trabalhos, particularmente para os nossos convidados. e para se poderem orientar relativamente ao tempo que estão a utilizar, há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que ajuda a orientar naquilo que já foi o consumo de tempo. Informo quer os senhores deputados, quer os senhores convidados, que serei rigoroso no cumprimento do tempo, para que não haja aqui qualquer incumprimento da parte de qualquer um de nós. E peço a todos que façam os possíveis também para escrupulosamente poderem cumprir o tempo. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado, tem 6 minutos para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os senhores membros das diferentes associações aqui presentes e dizer-lhes que solicitámos esta audição, acima de tudo, depois de termos tido uma conversa e uma reunião no Algarve sobre esta matéria, e depois disso entendemos que a Assembleia da República tinha a responsabilidade de ouvir os diferentes interesses relativamente a esta questão. Porque o que está em causa, sejamos claros, são interesses diversos relativamente à questão da pesca do polvo. E centrada em duas grandes questões. Por um lado, o impacto da utilização do isco vivo no recurso polvo e, por outro lado, o impacto da utilização do caranguejo verde nas rias, nomeadamente na Ria Formosa, que é aquela onde nós tínhamos um conhecimento mais preciso, mas creio que não é apenas na Ria Formosa que se está a verificar um impacto negativo do ponto de vista dos ecossistemas. E, naturalmente, aquilo que propusemos foi que ouvíssemos os interesses em conflito, que ouvíssemos a ciência, para que a ciência nos diga aquilo que pensa sobre a matéria, e que, finalmente, ouvíssemos o Estado de Estado. O Sr. Estado de Estado criou, entretanto, um grupo de trabalho, saudamos isso, mas, de qualquer maneira, manteve a portaria em vigor. E nós gostávamos de começar por questionar-vos, portanto, no fundo, as perguntas que vamos colocar é a todos, sobre 3 ou 4 matérias que nos parecem importantes para ficarmos elucidados sobre esta matéria. A informação que temos, e a informação que temos é da DOCA Pesca, portanto, é uma informação oficial, é que até 2007 a pescaria a captura de polvos foi uma captura estável. Portanto, houve uma estabilidade de captura de polvo, nomeadamente no Algarve. Eu depois queria, naturalmente, às associações a nível nacional que nos dessem a noção do que é que se passa nas outras regiões do país, porque nós não temos essa informação e, portanto, toda a informação que nos prestarem sobre isso era importante. A partir de 2007, começa a haver uma redução drástica da captura do polvo. E, portanto, houve uma redução de cerca de 70%. Isto é, os dados, haviam cerca de 4.500 toneladas de polvo em 2008 e estamos na ordem das 1.700 toneladas em 2011. E, portanto, são dados da DOCA Pesca. O que é que aconteceu entretanto? O que é que houve de novo para que isso acontecesse? E, portanto, era a primeira questão que eu gostava de colocar. Segunda questão que eu gostava de colocar. O isco vivo, naturalmente, traz mais eficiência a quem o utiliza. É evidente. Isto é, aumenta a captura. Mas ao aumentar a captura, não aumenta apenas a captura daquilo que é o polvo que tem mais de 750 gramas, mas captura tudo. E, portanto, se essa é ou não também uma razão para que haja uma redução daquilo que é o recurso polvo. Terceira questão que eu gostava de colocar. Com o isco vivo, aumenta o tempo em que, naturalmente, O isco tem capacidade de pescar. Isto é, com isco morto, com sardinha, com cavala, isco morto, tenho um período nunca maior de 24 horas de eficácia do isco a pescar. Com o isco vivo, eu estou vários dias a pescar. E, portanto, posso ter a arte calada durante vários dias sempre a pescar. Isso tem ou não tem impacto no recurso polvo? Quinta questão. Aquilo que nos chega é que existem alguns pescadores que, para além disso, usam excessos de armadilhas na captura do polvo. Isto diz-se pela calada, para utilizar um termo utilizado na pesca, isto diz-se pela calada, obriga naturalmente a quem está a fazer esta afirmação a pedir maior fiscalização sobre essa matéria, mas eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre isso também. Finalmente, gostávamos de saber, não vejo a Associação da Ria Formosa, está a representar. Gostava de saber se sentiram ou não uma diferença substancial nos últimos 4 anos relativamente a esse recurso caranguejo da Ria Formosa. Isto é, se hoje se sente na prática que o caranguejo na Ria Formosa está ou não está em extinção. Perguntando aos senhores armadores e pescadores, onde é que neste momento compram o isco vivo? Isto é, onde é que se abastecem? Qual é a principal fonte de abastecimento do isco vivo para aqueles que o utilizam?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Nardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes das associações, muitos dos quais já tive a oportunidade de manter reuniões e saber quais é que são as posições que sustentam em relação a esta matéria, e dar nota que acolhemos bem a proposta desta audição, porque entendemos que o Parlamento deve acompanhar e fiscalizar a posição do Governo em relação a esta matéria, e, sobretudo, porque se trata de uma questão que ao longo dos últimos anos não foi corretamente tratada e, por via disso, precisamos cada vez mais, sobretudo tratando-se de uma questão muito complexa e delicada em que há posições conflituantes e dificilmente se consegue atingir um ponto de concertação, garantir que haja mais estudos científicos que promovam uma avaliação correta e sustentada e rigorosa da matéria em causa. Enquanto isto não acontecer, como não aconteceu ao longo dos últimos anos, e independentemente das questões de natureza política em relação a essa matéria, temos que dizer que as decisões políticas suscitam pouca confiança, pouca credibilidade, não se garante em primeira instância aquilo que é fundamental, que é a sustentabilidade da pesca do polvo, e também compaginar nessas decisões a questão da salvaguarda económica e social das zonas costeiras, sobretudo no Algarve, em que a pesca do polvo encontra uma importante fonte de rendimento para os pescadores. E, portanto, dizer desde logo que importa reforçar esses mecanismos de diálogo e de concertação. Acolhemos bem este conjunto de auscultações que vamos fazer e também saudamos o Governo por ter criado esse grupo de trabalho para envolver não apenas a componente científica, mas para oferecer cada vez mais veículos de informação e de concretização das suas políticas em conformidade com aqueles que no terreno, dia a dia, têm contacto com essa pescaria e também podem dar contributos para assegurar a sustentabilidade da pesca. Sabemos que esta questão tem sido uma questão quente, foi prorrogada a portaria pelo prazo de 120 dias, prazo que se está a esgotar agora, e, portanto, aquilo que vos quero pedir é que, em relação a 5 questões que eu entendo que são absolutamente vitais, me consigam apresentar a vossa perspectiva em relação a essa matéria. A primeira questão, desde logo fundamental, é se entendem que no modelo atual está ou não garantida a sustentabilidade da pesca do polvo. A segunda questão é se é economicamente compensador a utilização de isco vivo com os limites de coves atualmente estabelecidos. Portanto, também importa apurar-se se com estes limites que estão estabelecidos se pode garantir que economicamente a pesca do polvo com o isco vivo é viável ou não. A terceira questão é saber se há ou não escassez de cavalo e sardinha como alternativa ao isque viva a preços competitivos e em que medida é que a utilização da cavalo e da sardinha prejudica a rentabilidade da pesca do polvo, não descurando, obviamente, a questão da sustentabilidade, que é absolutamente vital para garantirmos que as pescarias podem se continuar a fazer ao longo dos anos e que essa rentabilidade pode vir a ser assegurada. Se entendem ou não, a quarta questão, que a instituição de um período de defesa da espécie poderia proibir, podia substituir a proibição do isque vivo. Ou, em alternativa, saber se esta medida, independentemente desta decisão do isque vivo poder ser autorizado ou não, se de qualquer das formas é uma medida absolutamente decisiva e indispensável para garantir a sustentabilidade da pescaria. E, portanto, e a última questão, que também já foi aqui formulada pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, é saber se têm conhecimento que o facto do caranguejo ser extraído das rias provoca ou não danos nos ecossistemas e se registam ou não já desequilíbrios acentuados que podem pôr em causa esses mesmos ecossistemas. Portanto, são estas 5 perguntas que nós reportamos essenciais que sejam respondidas e, portanto, contamos com a vossa colaboração nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, em nome do CDS, a todos que, em representação do setor da pesca, estão aqui hoje para conversarmos um bocadinho sobre as questões do povo. E deixa-me ficar aqui, muito claramente, duas questões, eventualmente uma terceira, separada das outras duas. A primeira delas era... Na vossa perspectiva, em termos de sustentabilidade da pesca, e quando falo de sustentabilidade da pesca, queria aqui incluir duas coisas, sustentabilidade dos recursos e sustentabilidade dos pescadores. Dos pescadores, e quando digo dos pescadores, digo armadores e pescadores. Ou seja, se nós não temos sustentabilidade de recursos para sustentar estes pescadores, temos que encontrar alternativa para sustentar estes pescadores sem pôr em causa estes recursos. Mas o que eu queria saber era se é ou não possível manter a sustentabilidade dos recursos, podendo sustentar os pescadores, os armadores, obviamente, quando aqui quero dizer pescadores, quero dizer armadores e pescadores, com base na situação e na possibilidade da utilização de isco vivo para a vossa atividade. Na minha perspectiva e segundo as opiniões que eu tenho recolhido, a utilização de isco vivo é muitíssimo mais vantajoso para o armador e para o pescador do que a utilização de outro tipo de forma de pesca do povo. Esta era a primeira questão. É ou não possível manter sustentável a sustentabilidade dos recursos e dos pescadores nesta situação? A segunda questão tem a ver com algumas afirmações que tenho ouvido e que gostaria de ouvir o vosso comentário, que era a segunda questão. Que era saber se, neste momento, notam, é visível, portanto, empiricamente, na faina normal, uma redução de 70% dos recursos do povo. É uma questão muito simples. É visível isto? Porque depois os dados científicos, que são utilizados de outra forma, nós vamos recolhê-los de outras entidades. Mas era importante ter... da vossa parte esta informação, se é visível, se nota que há uma redução de 70% dos recursos do povo neste momento por causa da prática da pesca que está agora aqui em questão. E a terceira nota, e portanto, uma questão se quiserem, mas era também ouvir a vossa opinião do seguinte, não utilizando este tipo de recurso, não utilizando o isco vivo, não sendo possível utilizar o isco vivo, há uma alternativa que nós conhecemos, que é a utilização de isco morto, nomeadamente a cavala. Mas há outras alternativas? Há outras alternativas a isto? E essas outras alternativas permitem reforçar os recursos existentes em termos de recursos no mar e permitem uma atividade pescatória que seja... ela própria remuneratória da atividade da pesca? Porque se isto não acontecer, qual é a alternativa? Aí seguramente temos que, em termos sociais, em termos de país, encontrar alternativa para quem deixa de poder praticar a atividade. Eu gostaria de saber a vossa opinião sobre estas duas e esta terceira questão, muito, muito sucintamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Ramos, muito saudando obrigado. Pelo seu regresso à Comissão depois de uma lesão que...
Obrigado, Sr. Presidente.
Bem-vindo.
Obrigado. Queria começar, por em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também cumprimentar todas as entidades e, tendo em conta que esta, o Sr. Presidente já o explicou, esta audição tem um formato diferente daquilo que é habitual, gostava de deixar também duas ou três considerações que julgo que se prendem com esta matéria, até por aquilo que tenho lido sobre estas questões e depois no fim colocar as questões. Uma delas tem a ver com a sobrepesca, já foi aqui falado, com a pesca excessiva do polvo, e aquilo que nós sabemos é que aquilo que é a pesca excessiva e a dilapidação de recursos tem uma relação muito grande com aquilo que é a rentabilidade da atividade. Com menos rentabilidade da atividade, pode haver uma maior tendência para haver menos respeito por este aspecto, e este é um problema que nós julgamos central da atividade em Portugal, e por isso, ainda esta semana, na Comissão foi discutido um projeto de resolução a recomendar intervenção do Governo no preço do gasóleo, que pela discussão percebemos que não terá apoio favorável. Outra questão prévia era a questão da investigação, que também é muitas vezes levantada, e do acompanhamento daquilo que são os recursos, mas aquilo que nós conhecemos é que há um afastamento total entre aquilo que é a investigação e depois aquilo que é a prática, na atividade, e basta usar como exemplo as limitações que tem havido à pesca da sardinha, onde o próprio documento que limita a pesca da sardinha diz, refere qualquer coisa como face às incertezas. Face às incertezas, limitamos. Há aqui uma, fala-se muito em investigação, mas há aqui ainda falta cruzar uma matéria com a outra. Depois, relativamente às questões da fiscalização, que também são bastantes vezes referidas, aquilo que nós conhecemos e que tem vindo a ser, infelizmente, a prática, nomeadamente no Ministério da Agricultura, que superintende sobre estas matérias, tem a ver com o desmantelamento também das estruturas do Ministério. Bem sabemos que a fiscalização nestas áreas depende também muito mais do Ministério da Defesa por via da Autoridade Marítima, mas não tem havido uma aposta, tem havido, pelo contrário, um desmantelamento das estruturas, com esta coisa agora que o Estado é uma coisa muito gorda e que temos que acabar com ele. E por último, nestas questões prévias, e que também é referida, é a questão das compensações, nomeadamente as compensações por não se poder pescar e o acesso a essas compensações, que todos sabemos as dificuldades que há, nomeadamente no acesso ao fundo de compensação salarial, e há bastantes exemplos no Algarve, nomeadamente nos mariscadores, que normalmente o período de proibição termina o dia antes de poder aceder à compensação salarial, ou até, tem acontecido por todo o país, a necessidade que havia de compensar quem deixa de ir ao mar por causa da prospeção de petróleo, da instalação de uma série de estruturas de energia, e que as compensações não são devidamente feitas. Por isso é uma matéria que é referida relativamente a isto e cruzada com isto, também não tem nem uma matéria propriamente agradável para quem vive da pesca. Feitas estas considerações, só colocar as questões, e são muito breves, o tema já foi introduzido, o que eu queria perguntar é se a redução, se efetivamente quem anda no mar e quem apanha polvos, se sente que esta redução tem a ver com a introdução do isque vivo. Porque daquilo que eu pude ler, o que nos dizem é que a redução das capturas coincidiu com a introdução do isque vivo, porque começou-se a apanhar muito mais polvo e então agora há uma redução. Mas o que, isso a ser verdade, o que aconteceria era se apanhava mais polvo, então antes de termos a redução tínhamos de ter um pico, tínhamos de ter um aumento, e depois a seguir, esta é a interpretação das poucas coisas que eu leio, queria efetivamente perceber isso, se tem só a ver com o isco ou se há outros fatores relacionados com esta matéria. E depois ouvir a opinião das entidades que representam, alguns documentos que nos chegaram de algumas entidades referem e defendem a proibição do isco vivo, a implementação de períodos de defeso, até de períodos de defeso diferenciados, e um aumento da fiscalização. E era perceber se as entidades que estão aqui presentes concordam com esta metodologia ou se há aqui algumas coisas nestas propostas com os quais não se reveiam, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
isso à mão. Tá. Muito obrigada, Senhora Presidente. Finalmente, cumprimentar todos os representantes e a representante das associações, em nome do Bloco de Esquerda, e dizer-vos que nós, no início do mês de abril, apresentámos um projeto de resolução aqui na Assembleia exatamente sobre esta matéria. E, pelo menos, consideramos que esta iniciativa legislativa que tivemos teve o efeito positivo de abrir este debate e digo-vos que é, de facto, uma honra ter-vos nesta casa, nesta comissão, para que o debate e as propostas tenham toda a credibilidade necessária. E, neste sentido, aquilo que vos vou perguntar diz respeito às propostas que fizemos nesta iniciativa legislativa, que visava defender que se mantivesse em vigor a interdição da utilização do caranguejo verde como isco vivo na pesca do polvo, portanto era a primeira proposta que fazíamos nesta iniciativa, que se realizasse um estudo credível, e nesse sentido ouviremos também o IPMAR daqui a muito pouco tempo para conhecer das condições que o IPMAR teria para a efetivação deste mesmo trabalho, que se fizesse um estudo credível sobre o estado das populações, quer do polvo, quer do caranguejo verde, que em articulação com este trabalho, com esta investigação, se fizesse preventivamente a implementação de um período de defesa para o polvo e, finalmente, que fossem implementadas todas as medidas necessárias de fiscalização de forma a dar cumprimento às regras e a preservar esta população do polvo, quer do polvo, quer do caranguejo verde. Sabemos que o princípio da precaução, e nós ouvimos aqui o apelo várias vezes por parte de vários deputados, o princípio da precaução, quando não se sabe, aconselha que não se piore aquilo que existe. Este é o nosso entendimento. E por isso mesmo apresentámos este projeto de resolução, que é claro nas propostas que faz, e aquilo que vos quero questionar é se acham que estes são os aspectos fundamentais relativamente à situação que vivem, se há outras condicionantes que nós não conheçamos, e ouvi-los, porque estão no terreno, porque conhecem os problemas, porque enfrentam a realidade, ouvi-los, nomeadamente com todas as questões que também já foram apresentadas por outros grupos parlamentares, sendo que a proposta do Bloco de Esquerda, objetivamente, era esta e teve, pelo menos, o aspecto benigno de abrir este espaço de discussão, de debate e de conhecimento da situação efetiva que os pescadores vivem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria agradecer aos grupos parlamentares o cumprimento que fizeram do tempo que estava distribuído. Em relação aos nossos convidados, queria apenas fazer uma nota prévia antes de vos dar a palavra. Haverá 5 minutos para cada um de vós, como já tinha dito anteriormente, em tudo aquilo que considerarem que faltou informação que não puderam dar neste momento, ou que haja documentação avulsa que queiram fazer chegar, aquilo que eu consideraria que a fizessem entrar pela Comissão de Agricultura, que nós asseguraremos a distribuição pelos senhores deputados, ou se o quiserem fazer diretamente para algum dos grupos parlamentares, que o façam também. E, portanto, é esta a metodologia que deixo ao vosso critério. Terão o seu tempo para intervir. Admito que, em algum momento, possam considerar que o tempo foi escasso para aquilo que desejavam ter para responder, mas não se inibam em relação a tudo aquilo que seja informação adicional de o fazer chegar à Comissão ou aos grupos parlamentares. Para uma primeira intervenção, convidava a ADAPI, a Associação dos Armadores das Pescas Industriais, António Cabral, secretário-geral, para uma intervenção. Tem 5 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. A ADAPI agradece o facto de ter sido convidada, apesar de não ser um ator direto neste tipo de pescaria, sendo certo que tudo o que tem a ver com a atividade pesqueira na nossa costa, e não só, também no exterior, mas estamos a falar de recursos internos, nos interessa de sobremaneira. Fundamentalmente, a ADAPI representa a pesca de arrasto costeiro e de palangre de superfície, dirigido aos grandes migradores, e as capturas de polvo na nossa frota são capturas acessórias que poderão representar cerca de 10% das capturas totais deste cefalópode. Eu queria, naturalmente, pronunciar-me primeiramente sobre uma generalidade que tem a ver com uma grande proliferação de armadilhas na nossa costa. A legislação prevê um número máximo de armadilhas de abrigo ou de gaiola por embarcação em função do seu comprimento. Não, podemos admitir que esse número poderá ser... estar subcalculado e até admitimos que possa ter que ser atualizado, como a última portaria previu para os covos para embarcações com mais de uma determinada dimensão, 12 metros. Agora, o que não podemos aceitar é que, na verdade, a legislação seja permanente incumprida a este respeito. Porquê? Não porque não entendamos as preocupações socioeconómicas dos pescadores e dos segmentos de pesca que vivem da atividade de pesca com armadilhas, mas porque... ao ser calado um número muito excessivo de artes em muitas zonas, se impede, por vezes, até a navegação para determinados pesqueiros, que são, digamos que, importantes para a atividade daquelas embarcações que operam com maior autonomia e distância à linha de costa. Entendemos que a fiscalização deveria também atuar aí com mais alguma efetividade e haver, como digo, uma avaliação realista se o número de aparelhos permitidos na pesca atualmente para os pescadores que trabalham com armadilhas são os adequados. Admitimos que não sejam e, por isso, as pessoas, como dizia o Sr. Deputado João Ramos, muitas vezes sobrepescam por necessidade de manterem os postos de trabalho e de manterem, digamos que, a sua atividade económica acima de determinados níveis de rentabilidade. Agora, tudo isto é um conjunto de fatores que têm que ser equilibrados e balanceados para que os recursos, a sustentabilidade seja... também, como aqui foi dito pelos representantes do PSD e do PS, a sustentabilidade seja ou esteja assente sobre os pilares ambiental e socioeconómico. Relativamente à questão do rendimento, eu acho que enquanto não houver a possibilidade de escrutinar os rendimentos da atividade de pesca com efetividade, também não tenho dúvidas até que ponto é que isso é possível avaliar se uma determinada pescaria ou uma determinada embarcação é rentável. E para isso temos que todos, representantes políticos e do setor, pugnar para que as vendas da produção de pesca se façam no circuito legal, se façam no circuito formal. Digamos assim, temos Madoca Pesca que nos dá garantias de fazer um bom trabalho e aí também tem que haver, digamos que, um maior investimento por forma a poder aferir se o rendimento é aquele que está oficialmente registado ou se há rendimentos supletivos que escapam ao controle das autoridades e a circuito, com prejuízo, não só para o Estado, como para os próprios pescadores que estão a pôr em causa o seu futuro. Relativamente aqui à questão do caranguejo vivo, naturalmente que, sendo um isco que está vivo e que permite uma maior permanência das artes no mar, porque não exige a sua rotação, eu não tenho experiência direta e admito que possa estar a cometer alguma incorreção, mas o facto do isque ser um isque vivo e não obrigando, digamos que, a uma rotação da arte para poder ser substituído, creio que propicia um aumento do número de artes, que é aquilo que nós constatamos no mar e com a ocupação de áreas que nos fazem falta para a atividade e na captura de espécies, que são o foco das embarcações que representamos. E eu lembro aqui que, por exemplo, Portugal tem uma cota de 25 mil toneladas de carapau e não consegue apanhar nem 15 mil toneladas, quando tínhamos marcado para muito mais. Porquê? Porque, porventura, há áreas de mar que estão tomadas e nas quais não se pode operar. Terminava só dizendo que defendemos os estudos científicos, defendemos as avaliações como sendo um elemento fundamental para se possam tomar decisões políticas fundamentadas e acertadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, António Cabral, Sr. Secretário-Geral. Dava agora a palavra à Associação de Armadores de Pesca Local, Costeira e Largo da Zona Oeste. O Jerónimo Rato, Presidente.
Boa tarde a todos. O que eu tinha para dizer sobre este assunto é o seguinte. O problema que existe no Algarve não é um problema do isque vivo, é um problema do número de armadilhas. O problema, o que eu estava a dizer é que o problema que existe no Algarve é um problema de número de armadilhas e não do isco. Portanto, utilizaram o problema do isco vivo para tentar resolver o problema de armadilhas no mar. Portanto, não, é um falso problema, porque o problema não é o isco vivo. O problema é o número de armadilhas existentes no mar. Portanto, tentaram, através do isco vivo, ou proibir a utilização do isco vivo, desse modo, conseguiram resolver o problema do número de armadilhas excessivo que existia no mar. Esse é o problema do isco vivo. Portanto, todo o resto que se fala aqui não corresponde à verdade, estão a falsear os elementos. Portanto, isto é para que fique claro, porque essa é a verdade e esse é o problema, porque já são 4 reuniões que tivemos sobre este assunto e não conseguimos chegar a uma conclusão nenhuma. Parece que andamos todos aqui a brincar com um problema que não existe. Portanto, temos mais todos do que fazer do que andar aqui a perder tempo com uma espécie onde, na verdade, não existe problema absolutamente nenhum. O que é que eu tenho mais para dizer? Porque eu digo assim, por exemplo, nós em Peniche não utilizamos isco vivo, utilizamos subprodutos, nem sequer utilizamos nem cavalas, nem sardinhas. O isco que nós utilizamos para a captura dos polvos são subprodutos. Portanto, subprodutos são as peles utilizadas na transformação, portanto, as peles das pescadas, onde se faz os filetes, as peles das pescadas, as peles dos bacalhaus. E utilizamos também, quando é no corte dos bacalhaus, o resto dos produtos, daqueles subprodutos, porque enfim, aquilo acaba, não serve para mais nada, serve apenas para farinha, e são outros produtos que nós utilizamos. Esses produtos têm o mesmo efeito, ou têm mais efeito, na captura do polvo do que o isco vivo. Porque permitem também estar semanas inteiras os covos no fundo do mar sem a pulga comer a isca. Portanto, como aquilo é só uma pele, não tem carne, permite ao animal aquilo estar bastante tempo no fundo do mar sem a pulga comer o isco e permite as armadilhas continuar no fundo do mar e continuar vários dias a pescar a mesma, como seja o problema do isco vivo. Porque o isco vivo, quando as pessoas trazeram este problema do isco vivo aqui, é porque o caranguejo, ao manter-se vivo, o problema de utilização ou não do isco vivo deve-se ao facto da pulga o comer. Porque a sardinha, se for sardinha ou cavala, portanto, a pulga ataca durante a noite e come aquilo tudo. E não fica lá nada, portanto não há isco para o animal comer. Por essa razão, eles utilizam no Algarve, quase exclusivamente no Algarve, porque aqui na costa ocidental pouco se utiliza, eles utilizam aquilo para que o covo continue a pescar e a pulga não o coma. Portanto, a pulga, como o animal está vivo, a pulga não consegue atacar o animal vai se defendendo, portanto, aquilo vai mantendo a isca. Nós, ao utilizarmos o subproduto, temos duas vantagens, porque o povo, quando vai comer o caranguejo, ou vai para dentro da armadilha com o caranguejo, apenas vai a tito visível. Portanto, vê um animal e vai tentar comê-lo. Quando nós utilizamos os subprodutos, tem duas vertentes. Uma, porque tem o cheiro, porque o animal consegue cheirar, porque aquilo vai pelo centro, e vai cheirando, e tem a outra que é visível. Portanto, há duas, o subproduto tem duas vertentes, enquanto o isco vivo só tem. Portanto, os subprodutos é vantajoso ao isco vivo. Portanto, eu digo assim, há outras maneiras. Sim, nós utilizamos os subprodutos. Poderão utilizar outras pernas de frango. Há mil e uma isca porque eles possam utilizar dentro das armadilhas para substituir o isco vivo. Portanto, a questão do isco vivo, para mim, na análise que eu faço, é uma falsa questão. Portanto, não existe razão para a proibição ou não proibição. É uma falsa questão. Aquilo é que isso que eu digo. A diminuição do recurso do povo também não tem nada a ver com a utilização do isco vivo. Isso é uma falsa questão também, porque é uma falsa questão. Isso não tem nada a ver, portanto, os povos, como vocês todos sabem, ou devem saber, o animal faz a desova. E depois há recrutamento ou não há recrutamento. É uma espécie diferente de qualquer todas as outras espécies. Portanto, quem desconhece a espécie pensa que é um animal como outro animal qualquer e é um animal completamente diferente de todos os animais. Portanto, se não sabem, deviam saber, porque aí, se não saberem, depois não sabem o ciclo de vida do animal e isso, na nossa cabeça, faz uma coisa que é um fator depois que nos leva-nos a levar os erros. Porque aquilo, o animal, quando desova, a ova quando vai, transforma-se numa larva e vem para a superfície. Esse é o nosso grande problema, porque é diferente de todos os outros animais. Quando a larva vem para a superfície, tem todas, ou tem boas condições, temperaturas de ambiente, pouca pluviosidade, não sei quando, e aí há recrutamento. Se for um inverno bastante duro, não há recrutamento. Portanto, é assim. E nestes invernos, últimos
tempos. Atenção ao tempo.
Temos tido tem sido bastante pluvioso, enfim, estes últimos invernos, portanto, antes de dezembro. Portanto, o que tem que levado, no pensamento que eu faço, é que não tem havido recrutamento da espécie. Portanto, o problema do Algarve não é menos recurso no Algarve, porque a falta de recurso é tanto no Algarve como é na costa ocidental. E na costa ocidental não utilizamos o isco vivo.
Obrigado.
Muito obrigado, Jerónimo Rato. Dava agora a palavra à APN, a Associação de Armadores de Pesca do Norte, José Luís Silva, presidente. 5 minutos, por favor.
Ah, boa tarde. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, pessoal. A pena que o problema da pesca não sou o polvo que se vive no Algarve. Espero não arrastar esse problema para o Norte, porque nós, ao Norte, e ainda bem, não estamos com esse grave problema que tem o Algarve. E então, eu não arrastaria esse problema muito para o Norte, enquanto não nos tocar a nós, não sei se amanhã ou além irá nos tocar. Mas a pesca tem outros problemas, e mais graves do que, se calhar, o que se passa no Algarve, respeito ao polvo. Os pescadores estão completamente limitados. Fala-se aí muito na fiscalização. Os pescadores também são bastante fiscalizados. Há uma série de problemas que os pescadores confrontam e tornam-se a confrontar todos os dias com encargos bancários, com limites de pesca, peixes que estão proibidos de pescar, que chega a determinada altura, a gente não os pode capturar. Por isso, eu acho que o problema do isco vivo, acho que é um problema basicamente só do Algarve. E isso acho que compete aos seus dirigentes do Algarve responder a isso e não às associações do Norte. Para já, como eu disse, as associações do Norte, as pescas, o seu deputado ali disse que as pescas tinham caído muito no Algarve, que se ele tiver referências aí das pescas para o Norte de Nazaré, acho que o polvo não deu essa decadência. Acho que continua ainda viva a apanha do polvo ao Norte. E pronto, dizer isto, tinha que dizer. Acho que é uma pena só discutirmos isto. Bom, poderá haver mais oportunidades para poder discutir outros problemas, mas a pesca atravessa uma fase muito crítica neste momento. Não é só o problema do polvo. Era isto que queria deixar aqui em alerta. Muito obrigado. Nós usamos qualquer isco e às vezes até pomos o couvo sem isco e ele também apanha polvo com a prata dos sacos do café.
Muito obrigado, José Luís Silva, que é o presidente da APN, e com certeza que haverá oportunidade para, noutras circunstâncias e noutras alturas, podemos discutir os problemas que também aqui deixou. Convidava a DAPSA, a Associação de Armadores de Pesca do Sotavento do Algarve, António do Carmo, que é membro da direção, para uma intervenção. 5 minutos, faz favor.
Então, boa tarde, Sr. Deputado, e boa tarde a todos os presentes. A DAPSA quer informar que é contra o caranguejo, porque o caranguejo dá excesso de covos, dá excesso de subpesca. E porquê é que dá excesso de subpesca? Isto falando no Algarve, porque um covo foriscado com a cavala, pesca um dia, o máximo dois, está desiscado. A partir daí, já não pesca mais, já não entra polvo nenhum lá dentro. Com o caranguejo, está um ano inteiro a pescar, se ninguém for lá a colher, está um ano inteiro a pescar. É por isso que a ADAPSA é contra o caranguejo, não mais nada. E é tudo.
Muito obrigado, António do Carmo. Dava a palavra à APROPESCA, Associação de Armadores de Pesca Artesanal, Carlos Cruz, presidente. 5 minutos, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Deputado. Boa tarde, caros colegas. Como foi dito já aqui pelo meu colega aqui do Zé Luís, da APN, o problema do Norte não é o problema do Algarve. O que eu receio é que, precisamente, daquilo que estou a ouvir, é que precisamente a moda vai pegar, porque nós lá ao Norte, precisamente, temos essa prata que é dos café, das chaquinhas do café, onde que faz de reluzente. Pomos lá nos chaquinhos lá cavalo, carapau, sardinha, todos de acordo quando o Jerónimo diz que põe lá outros peixes, pescada, não sei o quê, não sei o que mais, fanecos. Precisamente, eu já não ando ao mar desde que tomei posse aqui de presidente da associação, mas quem tem operado nas minhas embarcações é um filho meu que anda num barco de 20 metros, neste momento tem um total de armadilhas, não chega aos 1000, precisamente vou fazer mais, com certeza que vou fazer mais, se eu quiser sobreviver tenho que acompanhar o sistema. A verdade é que quando ele acaba a isca, ele põe as fanecas e põe lá as pescadas que vêm deterioradas e ele vai, é defrontado quando vai lá no fim de 2 dias, aquela caça para lhe dar um polvo, 2 polvos, 3 polvos, 4 polvos. Quando ele vai virar é precisamente aquela que foi iscada com um isco, não vivo, não. Nós não usamos lá o caranguejo. Quando vai a lara faz muita diferença. Dá uma caixa, 30 quilos, 40 quilos. Quando eu falo em quantidade, são caixas de 40 covos que nós temos nas nossas embarcações. Lamento a situação, respeito muito, porque o problema do Algarve não é o mesmo do Norte, é que precisamente aquilo que eu ouço é que eles usando o caranguejo vivo, o caranguejo verde, faz com que eles tenham mais armadilhas, também é verdade, não é? E faz com que eles não tenham aquele prejuízo que nós temos, ou seja, eu por vezes apanho aquela isca, que a bala, que era paus, porque o meu barco também pesca é polivalente, também pesca com redes de malhar. E quando nós temos o isco que se aproveita, com certeza que não temos prejuízo, não é? Mas quando nós não temos isco, não temos mais nada, temos que comprar as identidades que estão em terra e cada caixa de 15 quilos custa-nos 12 euros, precisamente, cavala congelado. Quero dizer com isso que nós, andando com essa espécie de isca no, na armadilha, obriga-nos com que nós vamos mais facilmente e mais rápido à armadilha. Porque se sendo em lugares, que nem todos os lugares são todos iguais, sendo lugares de pulga, a pulga come o isco e, entretanto, não está ali a fazer nada a armadilha, a apanhar, porque não há nada que lhes faça cheirar. O Norte, como disse o meu colega aí do Norte, precisamente o Norte não tive quebra de polvo. Eu tenho 100 associados e ambos os 100 associados fazem pesca ao polvo. E posso dizer que neste momento que eles têm-se rentabilizado com o polvo e deu-me livre que falhar o polvo, então estávamos todos lixados, porque sarda, tamboril, imperadora, raia, pescada e outras espécies que nós somos proibidos de apanhar. Então estávamos todos, olha, tínhamos todos que parar as embarcações. Também queria dizer com isto que sou contra o defeso, como disse a senhora deputada, porque naquilo que eu digo, o defeso, se me disser defeso nos covos, eu concordo, mas se me disser defeso noutras armadilhas, eu posso dizer que as armadilhas alcatruzes, precisamente neste momento, o setoque que estava irrecuperável da pescada deve-se devido aos alcatruzes, porque neste momento nós lá ao norte temos viveiros ali no nosso lugar, ali ao norte, nós temos viveiros plantados e deve-se isso aos alcatruzes. E não estou a ver, termos que fazer um defeso do polvo quando nós, precisamente, nós ao norte estamos bem. A nível do polvo, não há recaída, não houve a baixa, como esteve aqui no Algarve, por isso é só isto. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, Carlos Cruz. Dava a palavra à Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Jorge Rosado, que é presidente. 5 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu venho de Sagres, da Promontório, ou da Terra do Infante, e é a primeira vez que estou presente aqui nesta sala, e eu estou a favor do caranguejo, porque nós vivemos dentro de um parque natural, já temos várias restrições contra nós, são todos os dias implementadas novas restrições pelo Parque Natural da Costa Vicentina, e então nós vivemos numa costa muito ventosa. As nossas embarcações são muito pequenas, não podemos ir todos os dias levantar os cofres. Vamos uma vez 3 ou 4 dias por semana. E se não tivéssemos o caranguejo lá, não apanhávamos nada. Porque a isca que lá se põe, cavalas ou qualquer coisa, a pulga come tudo. E nós só podemos ir uma vez uma vez por semana a levantar. Se não termos lá uma isca que aguente, não se apanha polos nenhum. Então, nós estamos a favor do caranguejo. E nós já temos grandes restrições. Nós estamos dentro do Parque Natural, tanto faz redes, como qualquer arte. É implantada sobre restrições, não só da Direção-Geral das Pescas, mas do Parque Natural também. A lei do Parque Natural está em vigor, tem restrições, tanto faz para a pesca, como para a agricultura, como para tudo. Dentro daquela zona, zona de Sagres, a Rifana, toda aquela zona, temos o Parque Natural. E então, como nós já temos as restrições, não nos ponham mais outra restrição em cima, não nos ponham outra restrição em dizer que temos de pescar com cavala, porque isso vai-nos acabar com o resto. Porque já nos falta só acabarem com a pesca em Sagres. Já lhes puseram lá quatro implantação de ostras, numa questão de 7 milhas, dentro de Sagres, implantação de ostras. Já não temos lugar para pescar, porque os senhores das ostras põem lá aquilo, durante o tempo todo, e depois põem as restrições, 500 metros aqui não se pode largar uma arte, e nós estamos numa... Nós já estamos mesmo naquela de entregarmos os barcos ou à Direção-Geral das Pescas, que é isso que os meus mestres dizem, porque não temos, já não nos conseguimos safar. Porque cada vez... Agora, já temos 4 implantações de ostras, agora vão mais 2... que já estão aqui, eu tenho aqui no, escritas, que já foram feitos os pedidos de direção-geral, que eu já recebi o edital, para mais 2. Na questão de 7 milhas, diziam-me os senhores como é que os barcos podem operar. A gente, na parte do inverno, o Cabo de São Vicente é, como todos os senhores já sabem, com ondulações fortes. Os barcos têm que pescar numa área restrita, mais pequena. E depois, não temos lugar já. Sagres está a acabar. A pesca em Sagres está a acabar. Pronto, obrigado.
Muito obrigado, Jorge Rosado. Dava agora a palavra à Arma Algarve, Povo, Associação de Armadores de Pesca do Povo do Algarve, João Guerreiro, que é o diretor comunicativo. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados. Boa tarde a todos os colegas da pesca. Tentando responder às questões levantadas, gostaria de relembrar números cedidos pela DOCA Pesca. Quebras de 70%, naturalmente, que deve ser fruto de alguma interpretação específica e individual das capturas. Lembrando que em 2007 foram capturadas 2.700 toneladas, 2008 4.350 toneladas, 2009 2.500 toneladas, 2010, 2.100 toneladas e por aí fora. Daria a média de, nos 5 anos, 2.500 toneladas, incluindo 2011, que o senhor quererá, eventualmente, interpretar, ou alguém interpretar à sua maneira, naturalmente. E este ano, provavelmente, já ultrapassa... Temos, sim. Mas o senhor terá acesso, pedindo à DOCA Pesca, naturalmente. Sim. E...
Oh, Sr. Deputado, não vamos entrar em diálogo.
Olá, obrigado. Naturalmente que a DOCA Pesca cedeu a informação a mim, como cederá a outras instituições, à Assembleia da República. No ano 2012, já ultrapassou o ano 2011. Portanto, temos que falar de uma forma certa, rigorosa, para que defendamos os interesses daquilo que são os interesses da nossa nação, da atividade da pesca, da sustentabilidade futura. Queremos, acima de tudo, a Arma Algarve Povo quer, acima de tudo isto, legislação mais simples, mais clara, e que defenda que se consiga pescar com um futuro mais interessante. Passemos então, por exemplo, à questão da proibição do polvo. Bom, coincide rigorosamente do uso do isco vivo. Coincide rigorosamente com o ano 2008, se não estou enganado, com o ano do pico de pesca do polvo dos últimos 5 anos. É curioso, efetivamente. Deveria, como dizia o senhor deputado do PCP, deveria rigorosamente, se calhar, ser diferente, provavelmente. Bom... O uso do isco vivo permite alguns elementos que são, primeiro, que as opções do pescador ou do armador sejam ir menos dias ao mar, ou seja, poupa no desgaste do equipamento, poupa no combustível, não alimenta tanto a pulga, afinal, não andamos a alimentar a pulga, poupa efetivamente na isca e captura polvos de maior dimensão, prova provada e garantida. Dados da DOCA Pesca, efetivamente, monitorize-se os elementos e conseguir-se-á provar. Por exemplo, a utilização da cavala e do isco perecível normalmente, efetivamente, tem maiores custos e maior alimentação da pulga. Tem polvo, captura de polvos de menor dimensão e provavelmente até de menor qualidade, porque em regra tem menor valor na venda. Bom, mais questões que nós gostaríamos de servir, acima de tudo é que a legislação reflete isso efetivamente dados científicos. Nós tivemos o cuidado de contactar várias instituições, nomeadamente a Universidade do Algarve, IPIMAR, a Direção Regional da Agricultura e Pescas, e o que é que conseguimos? Conseguimos que, por exemplo, a professora doutora Teresa Borges nos garantisse dois ou três elementos do seu próprio conhecimento científico acumulado. Que, primeiro, não concorda, não acha que seja possível que o caranguejo esteja em via de extinção, não estará certamente, que, por exemplo, que o polvo é a espécie mais estável no Algarve, que complementa a maior rentabilidade de todas as atividades da pesca, a principal empregadora média e de toda a economia local da pesca, e que nada se compara à ideia imaginativa de que esteja em vias de extinção. Naturalmente que os dados comprovam isso. E nós pedimos uma reunião e estamos, aliás, recebemos aqui um e-mail que eu poderei até fazer chegar à mesa, que diz que estamos a organizar uma reunião nas Gambelas para discutir o assunto do isco entre professores Karim Erzini, Teresa Borges, Carlos Sousa Reis e associações de pescadores que estejam disponíveis. Esta é a forma de nós chegarmos a uma conclusão mais séria, esta. Não incendiar, eventualmente, os ânimos dos pescadores. Nós queremos, acima de tudo, que os pescadores se unam em prol da sustentabilidade da pesca em geral, que aqueles que estão envolvidos na pesca do polvo, que vejam a questão de uma forma séria, que não se preocupem em valorizar outros iscos, como a cavala, por exemplo, em detrimento, por exemplo, do isco vivo, porque se acabar com o uso do isco vivo, naturalmente valoriza a cavala. Não é esse que se pretende. Pretende-se aqui que estejamos de acordo na liberdade do uso de iscos. Já ouvi a citação de várias opções, certamente nós estamos favoráveis ao uso livre do isco. Não proibamos a atividade, não se limita a atividade, acima de tudo é possível fazer prova científica. Esse é o percurso. A nossa associação é a única associação no Algarve que representa só armadores do povo. Não estamos a divergir em interesses diversos, não. O nosso interesse é este, é viabilizar a sustentabilidade das famílias, da pesca, de forma séria, com legislação séria, para que a atividade de pesca seja uma coisa séria, efetivamente, porque muitas vezes é levada de uma forma um pouquinho, com o devido respeito, leviana. Parece que é uma coisa, enfim, rústica, simpática, engraçadinha. Não é essa a forma. Só mais uma questão para terminar.
Temos que terminar.
Obrigado.
Só pena estar a ser injusto.
Gostaria que fosse possível que se monitorizasse o mar do Algarve e outro, de forma a que a atividade da pesca fosse definida por si, fazendo com que os restantes fossem em função dessa. É marcar as atividades com maior aptidão de pesca e as restantes em função da sobrevivência dos pescadores.
Não, obrigado.
Por exemplo, definir que se possa fazer perfuração e outras limitando a atividade da pesca. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. João Guerreiro, muito obrigado. Dava a palavra à PTAV, Leonardo Diogo, que é Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados. Boa tarde a todos os colegas. A APTAV é contra o caranguejo. E aqui a APTAV representa três comunidades. É Tavira, Cabanas de Tavira e Santa Luzia, que é conhecida a capital do povo. Como todos os deputados sabem, Santa Luzia é a capital do povo. É onde é que se pesca mais polvo. No Algarve é em Santa Luzia. É quem tem mais embarcações à pesca do polvo, tanto como covos, como alcatruzes. E a APTAV é contra o caranguejo vivo, desde o primeiro dia que se começou a usar o caranguejo. Desde 2007, houve um decréscimo de 70%, como já foi dito aqui por alguém nesta mesa, e desde 2007 até 2012, tem vindo sempre a decrescer a pesca do polvo. Isso é porque se usam um grande número de armadilhas no mar, armadilhas do mar, desde que se começou a usar o isco vivo. E porquê? Porque com o cavalo e com a sardinha, como já foi dito nesta mesa, a própria pulga do mar chupa a cavalo e a sardinha e os covos não pescam mais que 24 horas, que é o que está no Decreto-Lei 43/87. Qualquer arte calada só pode estar 24 horas. Ora bem, se essas artes com o caranguejo estão semanas, 15 dias, 20 dias, e alguns armadores que têm essas artes a pescar com o caranguejo os 10, 15 dias, deixam essas artes a pescar e vão para outras artes, vão para a pescada, vão para onde calham, e deixam lá os covos a pescar. Portanto, se fosse com o cavalo e com a sardinha, eles não podiam ter mais que 24 horas essas artes a pescar. Isso é um motivo. Relativamente ao caranguejo na Ria Formosa, neste momento não há um caranguejo na Ria Formosa. Não há um. Não há um caranguejo na Ria Formosa. Neste momento, quem está a trabalhar com o caranguejo está a exportar o caranguejo de Setúbal e já exportaram da Ria de Aveiro, e é uma coisa que está a fugir ao fisco. Neste momento, não, ninguém paga nem IVA, nem contribuições nenhumas do caranguejo. Enquanto a cavala e a sardinha vai à lota, e o armador, para comprar a cavala e a sardinha, tem que pagar os seus impostos. Relativamente à pesca do polvo, neste momento, na zona de Santa Luzia, eu tenho 7 ou 8 embarcações que trabalhavam com o cavalo e com a sardinha, que não quiseram ainda pôr o caranguejo, porque para pôr o caranguejo têm que usar 2, 3 mil, 4 mil covos dentro de água, senão não é rentável. Se pescarem só com o que está na legislação, que é 1.250 covos para barcos de mais de 12 metros e menos de 12 metros, 1.750, essas embarcações não conseguem apanhar polvos nenhums para sustentar, para ter sustentado na pesca do polvo. Neste momento, tenho 5 ou 6 armadores que trouxeram os covos para a terra e, neste momento, mandaram os trabalhadores todos para o Fundo de Desemprego. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Leonardo Diogo. Dava agora a palavra à Associação de Pescadores de Armação de Pera, Tânia Oliveira, que é Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Associação de Pescadores de Armação de Pera está absolutamente contra a pesca com o isco vivo, devido às consequências que isto tem tido ao longo destes anos. Tornou-se impossível para os pescadores com outras artes de pesca pescarem sem terem graves prejuízos. Eu ouvi com atenção o senhor da Arma Algarve, que fala da União dos Pescadores, que eu acho que tem de ser cada vez mais uma realidade, não só do Sul como do país todo. Nós temos de ter consciência que é muito importante garantir a sustentabilidade dos recursos. E eu acredito, eu e os pescadores que represento, e também falo aqui em nome da Associação de Pescadores de Faro, que também é contra o uso com o isco vivo, porque o excesso de gaiolas no mar, o estado em que o fundo da nossa costa aqui no Algarve está a impossibilitar pescadores com outras artes de pesca de conseguirem defender as suas vidas. Os prejuízos para quem pesca com redes são avultadíssimos e já não compensa praticamente andarem ao mar com outras artes de pesca. As armadilhas, e quem anda à pesca com as armadilhas, são atualmente os senhores do mar. Eles dominam isto tudo. Eu tenho aqui documentos de imagens, queria passar aos senhores deputados para poderem ver. Isto são imagens de gaiolas abandonadas. A costa do Algarve está cheia de gaiolas, armadilhas abandonadas. E depois temos as outras que estão a pescar. O uso do isco vivo permite que estejam continuamente a pôr gaiolas no mar. Realmente é importante que os pescadores sejam unidos. E em relação a isto, eu tenho de dar uma palavra em relação ao nosso colega de Sagres, o Jorge, que tem de ser tratado com caráter de exceção, porque ele é uma exceção. Os pescadores de Sagres pescam dentro de uma reserva natural, têm muitas restrições e, como tal, como diferentes que são, de forma diferente têm de ser tratados. O resto, acho que tem de ser feita uma análise muito séria desta questão, porque o problema existe, não é inventado. Nós não estamos aqui todos porque estamos contra os pescadores que têm armadilhas, ou porque isto ou porque aquilo, não. Estamos aqui porque o problema é real, o problema existe. O mar está sobrelotado de gaiolas. Isto vai gerar um problema ambiental gravíssimo. o caranguejo vivo tem de ser proibido, porque vão, mergulhem, falem com a Universidade. A Universidade do Algarve teve hoje em armação de pera e eu, no mais breve tempo, enviarei as informações que eles lá deixaram aos senhores deputados, para os grupos parlamentares todos. Este problema é sério. Estejam atentos, analisem isto de forma a não prejudicarem ninguém, porque é possível encontrar uma solução, mas enquanto não houverem certezas sobre o que se está a passar, não permitam que isto continue, porque isto é uma catástrofe o que se está a passar. Obrigado.
Muito obrigado, Tânia Oliveira. Dava agora a palavra à Associação de Pescadores Profissionais do Alvor, Arlindo Correia, que é sócio.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. É assim, eu há 20 anos que pesco com caranguejos e acho que a pesca, portanto, com caranguejos é mais rica, pesca-se muito melhor, temos menos, portanto, menos despesa e melhores capturas. Foi falado aí o número de coves. Eu acho que quem cala mais coves durante a semana é, por exemplo, os barcos que trabalham com isca. Por exemplo, uma embarcação que pesca com caranguejos vai, por exemplo, 3 dias ao mar. 3 dias ao mar, há, por exemplo, 1000 e poucos coves de cada dia, há, por exemplo, durante a semana, 3000 coves. Uma embarcação que pesca com cavala vai todos os dias, 1100 ou 1200 coves todos os dias, chegou ao final da semana, cala 7 ou 8000 coves. Isso é o que eu acho. E outra coisa é, por exemplo, em Santa Luzia, já há muitos barcos estavam a pescar com a cavala, foram todos para o fundo de desemprego. Quem pesca com caranguejo não vai para o fundo de desemprego. E é tudo.
Muito obrigado, Arlindo Correia. Dava agora a palavra à Federação das Associações de Pesca do Sul, João Lopes, que é presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados também, e agradeço o convite que foi formulado. Entretanto, gostaria de colocar aqui exatamente as mesmas palavras que foram usadas pela Federação na reunião com o Secretário de Estado das Pescas em novembro de 2010 e também com o seu Secretário de Estado das Pescas atual, digamos, há 10, 12 dias atrás, em Sesimbra. Dizer que a Federação das Associações da Pesca do Sul não tem uma posição oficial sobre esta situação, em virtude de que não conseguiu o consenso, digamos, das suas associadas. Percebemos que, em virtude das discussões e das reuniões existidas, o facto de não ter um devido consenso, a Federação colocou, digamos, como luz verde, permita-me a expressão, de que cada associada tomasse a posição que entendesse que era a que melhor salvaguardava, digamos, os direitos, ou os direitos, digamos assim, da sua comunidade pescatória. No entanto, uma vez que nós fomos convidados, e eu fiz de... Portanto, agradeço a possibilidade de estar presente, quero aqui deixar o testemunho que demos indicação, repito, com o Sr. Secretário de Estado anterior novembro de 2010 e também já com este atual, provavelmente há 15 dias. Não querendo minimizar a situação do que é o isco vivo ou não isco vivo, direi que, em meu entender, considerarei que é prioritário a discussão da política de gestão deste recurso. E que, salvo outras situações, há pelo menos 5 questões do qual nós podemos, digamos, referenciá-las como prioridade. Valerá a pena continuarmos a trabalhar com o número de armadilhas ilimitado? Creio que não. Valerá o direito de continuarmos a trazer polvos com menos de 750 gramas para a terra, que são chamadas juvenis? Eu direi que não. Valerá a pena discutir aqui a possibilidade de um defeso ou de uma paragem biológica, como se costuma dizer, com compensações financeiras? Eu direi que sim. Valerá a pena aqui discutir, salvo seja aqui ou outro local no futuro, que este recurso, o polvo, tenha, digamos, um valor justo de forma a manter a viabilidade das empresas e o sustento dos seus pescadores e dos seus familiares? Eu também direi que sim. Quinta e última questão, não esquecendo outras que podem haver, valerá a pena discutir que, a nível de entidades oficiais, neste caso do Poder Central, possa-se constituir em alguns portos mais importantes, polos principais, e neste caso no Algarve, poderei referir-me à questão do polo Sotavento-Olhão, do polo Barlavente-Portimão, não será que devia estar munido de infraestruturas de forma a que o pescador ou o armador, quando traz o seu produto, ao considerar que não tem condições de o colocar no mercado naquele dia, o possa deixar para outros dias, digamos, onde ele possa ter mais rentabilidade? Direi que sim, que vale a pena discutir isto. Como? Eu devo dizer que, sinceramente, a nossa proposta em novembro de 2010, e por isso eu já fiz referência a isto duas vezes e vou fazer mais uma, é que foi deixada a ideia ao seu Secretário de Estado de que a Direção-Geral de Pescas munisse de pessoas, digamos, da sua corresponsabilidade, fizessem reuniões pelos portos no sentido de sensibilizar os dirigentes e os pescadores das pequenas comunidades pescatórias. Porque o problema dos recursos não é só o povo, são mais. Eventualmente, na prática, não conheço nenhuma reunião que se tivesse sido efetuada. Portanto, o que significa dizer que, à partida, estamos a descurar de situações que são reais, que em nada abona a favor da pesca nem dos pescadores, e estamos a deixar, digamos, que isto continue, e ao mesmo tempo isto vai suceder que quem anda na pesca continua a trabalhar de uma forma que não a defende, mas inevitavelmente faz, que é quem vem atrás, fecha a porta. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, João Lopes. Dava a palavra à Aquar Pesca, Associação de Armadores de Pescadores da Quarteira, Hélder Correia Rita, Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelo convite. Caros colegas, eu queria dizer aos Srs. Deputados que isto já se prolonga quase há ano e meio. E nós, a Associação, na altura que os serviços, ou seja, a Direção-Geral, pediu às associações que nos mandassem o parecer da maioria dos armadores, a Aquar Pesca chamou todos os armadores que tinham do povo e armadilhas, para que sejam eles a assinar e a provar se criam o caranguejo ou não. E pela maioria, 7 a favor, 18 contra o caranguejo, na altura. E como é óbvio, eu como dirigente associativo e representando a maioria, tratei de trabalhar, confrontar o seu Estado de Estado, na altura, o anterior seu Estado de Estado, no sentido de chamar a ele o problema, porque proibiram o isco vivo e 3 meses depois voltou o isco vivo. E o que me foi dito é que o Sr. Deputado Mendes Bota, na altura, e eu tenho aqui este documento comigo, confrontou o seu Estado de Estado com 200 assinaturas, que eu gostava de as ver todas, como já tive a oportunidade de ver, 200 assinaturas de armadores do Algarve que estavam a favor do caranguejo vivo. Portanto, é redonda mentira, porque nunca contactou a Aquar Pesca, nunca contou a TAF, nem da Fuseta e nem de Portimão. Portanto, ele tomou iniciativa própria com uma ou duas associações. Compreendemos que os políticos, quando estão lá, querem apresentar trabalho. E o que é que aconteceu? Confrontou-se o Estado de Estado e de facto, 3 meses depois, e isto no anterior governo, voltam a autorizar o caranguejo por um ano, mas que houvesse estudos científicos que depois tomassem as decisões que se viesse a tomar. Isto na altura. O que é certo é que depois, com a tomada de posse deste governo, o senhor Secretário de Estado. Eu tive várias reuniões com o senhor Secretário de Estado, duas com várias associações, tivemos com a Direção Regional, temos um documento para os senhores deputados subscrito por 8 associações do Algarve, 8 associações, são eles que põem lá o nome deles, né, a Aquar Pesca, que os incentiva a pôr, são eles, por autoria deles, e que foram todos à Direção Regional, que eu fiz chegar ao seu Secretário de Estado e ao Diretor Regional, ao contrário, que a Mar Algarve disse que teve com a Direção Regional e com os seus professores, de que está a ser levantado um estudo na Universidade do Algarve, por várias pessoas, encomendadas até para a própria Associação de Santa Luzia, e que, de facto, eu confrontei o IPIMAR e que O parecer do IBMAR do Algarve não é o mesmo de Lisboa no grupo de trabalho que foi criado pelo seu Estado de Estado. Isto, é, pronto, foi o que me foi dito. Porque na última ata ele diz que o número de armadilhas não é relevante. É inadmissível que um biólogo que estuda, e não é preciso ser biólogo, nós sabemos que quanto mais isto é se dar-te, mais força de pesca há. E é isso que me traz aqui, e foi isso que eu chamei o Sr. Deputado Miguel Freitas e o Sr. Deputado Cristóvão Norte, lá com a Arpesca, junto com as outras associações todas, para que nós trabalhássemos em conjunto em defesa do recurso para uma pesca sustentável. Nós não queremos o polvo para acabar daqui 4 ou 5 anos. Aquilo que se diz hoje, que há 6 ou 7 anos começou-se a trabalhar com o caranguejo, Sr. Presidente, é que eu trabalho em armadilhas há 24 anos. E sempre houve polvos, e sempre trabalhámos com as armadilhas, e sempre se apanhou, que é o caso dos meus colegas do Norte, que acabaram de dizer que não utilizam isso, e estão a ganhar dinheiro. No Algarve já não se consegue ganhar dinheiro. E porquê? Que dizem, tenham calma, que o polvo vem depois. Não vem. Não vem porque nós andamos a apanhar, a jogar fora aquilo que não tem medida, para apanhar na próxima semana que já tem medida. Isso não tenho dúvidas nenhuma. E o polvo está a apanhar, atualmente, no Algarve, é a partir das 6 milhas para fora, porque das 6 milhas até à terra não há polvos. Simplesmente não há. Eu ando desde janeiro a fazer, todos os dias, 18 horas de mar, 18 horas, já vai lá às 2h30 da manhã, só chego às 5 e 6 da tarde. E mesmo assim chamam-nos malandros. Porquê? Porque eu largo os covos de manhã, fica fundeado, durmo 3 ou 4 horas, e depois levo 3 horas ou 4 horas a meter os covos, para trazer para a terra. Portanto, sou obrigado a todos os dias ter que pescar em frente o Farolinha, Portimão e a Armação de Pera, porque já não tem polvos na minha terra, que é a quarteira. Esta é a realidade. E tudo aquilo que se possa dizer contrário é mentira. Desculpem, os colegas, tudo aquilo que se pode dizer ao contrário é mentira. E isto porque todos temos experiência, armadores, eu sou armador, e todos temos experiência que é assim, há um grande esforço de pesca no Algarve, eu tive a oportunidade de dizer ao seu Secretário de Estado que proibisse pelo menos, que desse, proibisse as alterações para as armadilhas, e foi isso que ele já fez, já recebemos uma circular, para que não dê mais armadilhas a armador nenhum. Porque há um grande esforço de pesca no Algarve, Sr. Presidente, e se continuar o Isco Vivo, eu não digo amanhã nem depois. Eu tenho um filho com 35 anos que quer continuar na pesca. E eu vou vender o meu barco daqui mais uns anos porque sei que não tem futuro. Porque ele toda a vida andou às armadilhas e não sabe trabalhar com redes. Mas eu tenho redes para pôr. Quando acabar o povo, ele tem redes. Mas tem armadores que não o têm. Tem armadores que não têm. O das artes que é aquilo. E são os armadores... Sr. Presidente, desculpe. Vou já terminar. Os armadores hoje que usam caranguejos, só usam porque a lei não proíbe os outros usar. Eu tenho vários armadores que dizem, quando proibirem, eu deixo de usar caranguejos. E, aliás, mesmo aqueles que usam hoje, em Portimão, que falaram comigo, dizem, quando acabar para os outros, acabam comigo e não tem nada a ver com isso. Foi a conversa.
Muito obrigado, Hélder Correia Rita. Dava a palavra ao Olhão Pescas, António dos Santos da Branca, que é presidente. Faz favor.
Eu vi a conversa atentamente. Quero agradecer a presença dos amigos, deputados e não só. Sou um homem que, se calhar, infelizmente, mais anos tem de vida, de mar. E eu não interrompi aquele senhor. Quero dizer que é mentira que as associações não foram todas ouvidas em quarteira. A Olhão Pesca é uma organização de produtores que tem todas as artes e tem muitos aderentes à pesca do povo. Eu só vos quero dizer isto. Quando não há condições para se trabalhar, trabalha-se com qualquer outra coisa. Eu acho que é imaturo, inconsciente mesmo, num Estado de Direito, estar-se a dizer que tem que se proibir determinado disco para se poder governar a vida. Nós fizemos eleições secretas, ou voto secreto, ganhou quem tinha que ganhar pelo caranguejo, e eu não posso abdicar que na minha associação, ou organização, como queiram dizer, que pertence ao Sotavento Algarvio, que se diga que se tem que proibir. Hoje proibir é deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar é deixar de ter rentabilidade. E eu procuro saber para o que é que servem os barcos. Procuro mais. Se um barco pode trabalhar 2 dias por semana e ter rentabilidade, porque há de 5 dias e levantar, como o meu colega disse, 10 mil covos. Os outros terão 10 mil. Se calhar até têm o direito de ter. Não vale a pena dizer mais nada. Porque tudo quanto se disser, e há aqui um senhor que disse que era mentira, eu estou a dizer, mentira é aqueles que dizem que é mentira. Porque nós temos que dizer a verdade. Eu concordo que haja artes a mais, mas tem que haver consenso. E tem que saber trazer os povos com medida para a terra. Porque já foi muitas vezes dito, quem não trouxer e que não dê aos tripulantes, nessa altura os tripulantes vão-se embora. É uma realidade. Mas há que ter atenção que nem todos somos más e há que acertarmos as agulhas porque todos precisam governar a vida. Para frisar e para finalizar, quero dizer ao Sr. Presidente que vá ver quem é os barcos que mais dinheiro têm feito e aqueles que mais têm contribuído para a economia nacional. Outra coisa, andei uma vida inteira aqui a alemar, há redes e não só. Se eu souber que há um barco largo com cofres, com canguês, eu falo com o armadeiro e pergunto-lhe a ele, ouçam o que eu estou a dizer que é verdade. O senhor levantou hoje os cofres, ah, não, é só levantar amanhã. Ah, tem a larga minha rede lá que não os parte. Mas se largar com outro risco, ele vai no outro dia levantar e eu parto as redes todas. Obrigado, com isto está tudo dito.
Muito obrigado, António dos Santos da Branca. Está terminado o período de intervenções dos nossos convidados. Colocaria à consideração dos grupos parlamentares aqui presentes a regra que foi estabelecida em consenso na Comissão. Se algum dos grupos parlamentares desejar direcionar especificamente uma questão para alguma das entidades que aqui está presente, peço que se inscreva, por forma a podermos dar curso aos nossos trabalhos. Muito bem. Tenho apenas duas inscrições, dos Srs. Deputados Miguel Freitas e Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Arma Algarve Polvo teve a delicadeza de nos distribuir os dados da pescaria, do polvo, e, portanto, eles correspondem àquilo que nós tínhamos. Afinal, sempre correspondem. Em 2011 houve 1.179. Pronto, portanto, corresponde àquilo que nós tínhamos. Aquilo que tínhamos dito. Não é, não. Portanto, é maior do que esta é? Não, não é isso. Eu peço desculpa. Vamos lá ver. O que eu comecei por dizer é que havia uma pescaria da ordem dos 4 mil toneladas em 2018 e que teria havido em 2012, em 2008 e que haveria. Portanto, 1.179 é o número certo que acaba de descrever. Depois diz que faz uma média, mas a média não é, com certeza. Uma coisa é que, no momento em que começou a pescar-se com isco vivo, com maior intensidade no Algarve, houve uma pescaria de 4 mil, houve uma grande pescaria, houve uma sobrepesca.
Peço que não entre em diálogo.
E o que é verdade é que, no ano passado, houve 1.179. Isso é o que é dado pela DOCA Pesca. Portanto, eu só estou a falar de factos, mas se não é assim, corrija-me, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Arma Algarve, se quiser responder, uma vez que foi interpelado diretamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões muito importantes e rápidas são, primeiro, as capturas não são rigorosamente como citou, com o devido respeito, naturalmente. Há uma, se entendermos que há oscilação de capturas, que, enfim, nenhuma das espécies é tão estável assim, como citou, uma linha reta na captura é perfeitamente impossível, e esta faz uma média de 2.500 toneladas. Há um ano em que há uma quebra para metade, mas este ano 2012, já ultrapassou, ainda em menos de meio ano, a pesca do ano passado. Agora, a questão é, não há uma linha no momento em que se começou a utilizar caranguejo, não é verdade? Não é. Há muitas décadas que se utiliza caranguejo. Primeira questão que é importante. Depois, a proibição é coincide com o pico de capturas e também coincide com isto, aumento da fiscalização. Há pessoas que efetivamente vendem peixe sem medida, polvo sem medida, fora do circuito de vendagem e isso deve ser fiscalizado. Há também as questões que têm a ver, que é muito importante, que é o respeito pela espécie e não só este elemento que é fundamental. A espécie é muito mais preservada, como aqui citaram a maioria das pessoas, com elementos científicos rigorosos, com o uso do caranguejo, porque pesca menos tempo, pesca menos covos e pesca melhor tamanho da espécie. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, era uma questão muito específica ao Sr. Carlos Cruz da Apropesca, que referiu aí a determinada altura da sua intervenção, e eu não percebi bem que, utilizando determinado isco, apanhava só um polvo, e utilizando outro isco podia apanhar uma caixa, e não percebia qual era que isco é que utilizava para apanhar, que apanhava pouco e que isco é que utilizava para apanhar.
Faz favor, para responder.
Quando eu disse que, a responder ao meu colega, o Jerónimo da Peniche, Jerónimo Rato, foi que ele mencionou ali na intervenção dele que usava espinhas de peixe e pescado e essas coisas. E eu disse que tenho um barco de 20 metros e quem governa o meu filho, ele precisamente, quando acaba-lhe o isco que ele pratica, que é a sardinha, o carapau, a sarda, ele precisamente põe fanex, quando não tem isca ele tem que pôr para lá qualquer coisa, não é? Pescadas, que vêm, cortam assim aos bocados e põem. Quando ele vai alar a Seiarde, precisamente com essa isca, ele não apanha precisamente nada. Foi isso que eu coloquei. O isco que nós usámos lá ao norte, precisamente, até agora, é precisamente cabala, carapau e sardinha, pronto, e mais nada. E aquelas pratas que nós usámos, aquelas pratas colocadas lá, que reluz lá dentro da armadilha. É só isso. Boa tarde.
Muito obrigado. Muito obrigado. Está, não vejo mais nenhuma. Senhor Deputado, faz favor.
Arma Algarve que distribuiu uma listagem de armadores que trabalham no Algarve. São todos os armadores que trabalham no Algarve com... Se são todos, se são só os sócios da Arma Algarve. Esta listagem... São todos. Portanto, estes são todos os armadores que trabalham com o povo no Algarve. Eu peço desculpa, mas eu tenho uma listagem na mão e preciso de um esclarecimento. E o esclarecimento era saber se esta é a listagem de todos os armadores do povo do Algarve ou não, e destes quais são exatamente o número de armadores que representa a Arma Algarve, já que é a única associação que representa, digamos, os profissionais do povo.
Arma Algarve, para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Esta listagem é um levantamento rigoroso da nossa parte, que representa mais ou menos 90% do total dos armadores da pesca do povo do Algarve e dos quais associados nossos são cerca de 60. Naturalmente que há outras associações que têm outros elementos, muitas vezes imprecisos. Nós tenho o cuidado de relembrar isto. Estão aqui identificados o nome das embarcações, o número do registro que podem e devem ser observadas e depois confrontadas com os dados reais. Não se fala de elementos só por falar, porque muitas vezes fala só porque fica bonito falar e nós não queremos. Queremos que se façam confrontações de elementos rigorosos e agradecíamos que os fizessem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Queria agradecer em nome de todos os senhores deputados da Comissão de Agricultura e Mar e da Mesa a vossa presença. Desejar-vos evidentemente um bom regresso às vossas origens, que façam uma boa viagem. Para nós, na Comissão de Agricultura do Mar, este é o fechar do primeiro capítulo sobre esta matéria. Haverá mais à frente desenvolvimentos sobre estes trabalhos e dava por encerrada a reunião de hoje, uma vez mais com um agradecimento a todos pela forma ordeira como correu esta nossa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.